11:04 no horário de Brasília, 19 graus a temperatura em Cascavel. Estamos iniciando agora a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição, hoje segunda-feira, 1º de junho de 2020. E seguindo ouvindo as principais lideranças políticas de Cascavel, estamos recebendo aqui nos estúdios a pré-candidata à prefeita Inês de Paula, do Progressistas. Inês, satisfação recebê-la aqui. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Em seu nome a toda a família CBN, principalmente aos nossos ouvintes que estão aí ligadinhos.
E como está caminhando essa pré-candidatura?
Então, a pré-candidatura, é claro, é o nome, é uma pré, né? É o nome à disposição. O Progressistas hoje, com as lideranças maiores, com o presidente estadual, um deles em si, que está o Ricardo Barros, bem como o Scavinato, e aqui a nível local é o vereador Mauro Seibert, fizeram esse convite, não faz muito tempo, em torno aí mais ou menos de 4 meses, e a gente vem agora fortalecendo o partido, né? Construímos a nossa pré-candidatura a vereadores e vereadoras aqui de Cascavel, e estamos nessa fase aí de crescimento, bem como, claro, as filiações elas já foram, ainda podem, mas não a pré-candidatura, né? Agora, é claro, esperamos a convenção para que nós possamos consolidar.
A senhora é advogada, foi secretária da Assistência Social, preside o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Está em Cascavel desde quando, Inês?
Nós estamos aqui, instalados aqui no nosso município de Cascavel, praticamente há 40 anos, né? Nasci na cidade de Ubiratã, onde nós temos ainda raízes lá, tenho a 107.9, que é a difusora também. E, é claro, desde então, meu pai, a gente reside na mesma propriedade rural, desde então, e fomos aí construindo a nossa vida, né? Tanto na parte como advogada, estudei fora, não tinha a Univel ainda aqui na época, eu tive que fazer o meu curso de Direito no município de Umuarama e comecei a advogar com apenas 22 anos.
O que lhe motivou a aceitar esse convite, provavelmente ser a candidata do Progressistas?
Olha, Roberto, o que mais assim está assim, no sangue, no sentido de fazer com que haja a representatividade feminina, né? A gente vê que nós não temos essa representatividade. Hoje, na Câmara Municipal de Cascavel, temos apenas uma mulher. Então, o Ricardo Barros e o Scavinato, quando fez o convite, a intenção do partido é que nós tenhamos muitas mulheres representando não só na proporcional, como também na majoritária, ou seja, no legislativo e no executivo. Então, esse é o meu maior objetivo, de fazer com que as mulheres venham e esteja no poder de decisão, porque nós vamos ter um equilíbrio social no nosso país quando homens e mulheres estiverem discutindo políticas públicas.
E a senhora percebe que isso está mudando? A senhora falava sobre a Câmara de Vereadores, Nadir Louveira, que é vereadora, são 21 vereadores, e ela vinha ainda na condição de suplente, quer dizer, ela só ocupou porque foi cassado lá um vereador e ela assumiu a cadeira. Para a prefeita, como candidata, a Idalina Barreiros, se não me falha a memória, em 2012... A mulher está mais distante da política ou a mulher, ela é, de certa forma, excluída desse processo?
Olha, a nível nacional a gente vê ainda uma pequena representatividade, mas nós não podemos, como se diz assim, deixar de incentivar. A representatividade é pequena, sim, e as mulheres, elas necessitam, elas precisam dizer, senão eu vou colocar minha cara para bater. Porque, infelizmente, as mulheres elas têm um poder de articulação é diferente da dos homens, mas isso não a impede, a sua capacidade, seja psicológica, seja técnica, para poder fazer esse enfrentamento que nós temos junto aos homens, porque a igualdade só existe se homem e mulher estiver trabalhando juntos. E, claro, que a gente vê dentro do conselho, por exemplo, que eu presido hoje, que todas são mulheres, a maioria é mulher conselheira. Mas como que a gente vai discutir política pública, Roberto, numa Câmara Municipal, falando sobre educação, falando sobre saúde, né, falando sobre assistência social, se nós não temos mulheres para poder debater sobre o assunto, né? Então, isso são situações que nós temos que aventar e, principalmente, lutar.
A Maristela manda aqui uma mensagem, a Silmara também, obrigado por interagir conosco. A Maristela diz o seguinte: ainda há uma visão muito machista, principalmente na política, e as mulheres muitas vezes têm intenção de participar, mas são indiretamente barradas. A senhora observa isso, que inconscientemente, ou de repente assim, de forma sutil, a mulher acaba não sendo chamada para o processo?
Tem um jargão assim, que infelizmente a gente tem que combater, que diz que mulher não vota em mulher. Eu digo assim, Roberto, que 51% da população é do sexo feminino, mas apenas em torno de 15% tem opinião própria. Você pode observar nas famílias, né, que tem assim, chega na época de eleição, ah, eu vou votar no que o meu marido pedir para votar, ou no que meu filho pedir para votar. Então isso é que tem que mudar. É isso que a gente tem que fazer com que as mulheres, elas mesmas acreditem em si próprias para que nós possamos ter essa diferença. Então, é claro, o machismo existe, senão nós não teríamos aqui a Lei Maria da Penha, nós não teríamos a Lei do Feminicídio e outras leis que a Constituição Federal está bem claro no seu artigo 5º, está bem claro que há igualdade entre homens e mulheres, mas como nós vamos enfrentar, só um exemplo claro, se você, a nível de emprego, a nível de salário, hoje ainda as mulheres elas oferem têm um salário menor que dos homens. Então isso é clássico, isso está no nosso país e nós temos que mudar.
E falando das eleições 2020, voltando a falar, a senhora na condição de pré-candidata, as eleições que podem até ser empurradas aí um pouquinho para frente, quem
Sim,
sabe em
até dezembro,
novembro e
né?
até dezembro. Diante desse cenário que a gente visualiza aí, o que a senhora acha que teria que ser diferente em Cascavel? Uma gestão que pudesse trazer resultados melhores?
Olha, eu vejo assim, nós estamos numa época diferenciada. Devido à pandemia, tudo mudou, né? É algo desconhecido e que a gente tem que inovar. Então, cabe agora a todos os partidos políticos, independentemente de cor partidária, nós fazermos essa inovação, que é claro que isso vai ser uma campanha digital. Então, a mudança, como vai ser, ou eu vou mudar isso, eu não estou aqui para ser a salvadora da pátria. Nós temos dentro do partido o dilema que a gente vai chegar perante os nossos bairros, perante a população, para Cascavel decidir o que é melhor. Claro que a gente não está aqui, não cabe a mim, Roberto, fazer qualquer tipo de crítica. E sim a gente melhorar sempre, porque Cascavel, o que que é Cascavel? É o celeiro do oeste do Paraná. É uma cidade pujante e que a gente tem que olhar ela de uma forma diferenciada sempre.
E o próximo prefeito, ou a próxima prefeita, no caso, só tem uma pré-candidata a prefeita
Por
aqui,
enquanto, sim.
por enquanto, né? Como que as pessoas, ou como que essa equipe, ou esse futuro administrador, administradora, poderá conduzir o município? Até uma observação que, enquanto a senhora falava, estava tentando aqui localizar, eu acho que eu localizei aqui, ele diz o seguinte: pré-candidatos não estão agora mais preocupados porque o município poderá estar numa dificuldade muito grande e aí a administração será muito mais difícil. Será que esses pré-candidatos, alguns, não vão desistir? É um comentário aqui do Anderson. Quer dizer, a gestão aqui já está enfrentando uma queda na arrecadação, uma
Sim,
queda
com
violenta.
certeza.
Tem alguns ajustes aí que são feitos em razão da própria pandemia, decreto de estado de calamidade pública, que ajusta ou ajuda, ameniza um pouquinho, mas as dificuldades são grandes, não é, doutora Inês? Quer dizer, o próximo gestor vai enfrentar uma dificuldade ainda maior.
Com certeza, não tenho dúvida disso, né? Até por essa questão da arrecadação, mas existe o governo.
Isso não lhe assusta, talvez
Não,
seja essa observação do ouvinte.
não tem o porquê assustar, simplesmente nós temos que enfrentar. Se for, a gente for desistir, é muito fácil, muito mais fácil você ficar de braço cruzado. Mas é claro que a gente quer sempre o melhor. Eu, como mulher, eu, como cidadã cascavelense, com uma representatividade que a gente já desenvolveu durante todo esse tempo, principalmente dentro da Secretaria de Assistência Social, não tenho medo disso, não, sabe, Roberto? Eu acho que nós temos, claro, gostaria de ter mais mulheres no páreo, mas a gente sabe que isso. Perante o debate, a gente vai apresentar os nossos programas de governo para que a gente possa passar isso à população de Cascavel.
Vamos falar um pouquinho então sobre a Secretaria de Assistência Social. Avaliação positiva do período que esteve lá, conseguiu desenvolver boas ações?
Olha, Roberto, quando nós estávamos lá, eu me aliei muito aos técnicos, porque uma gestão pública, um choque de gestão, é você ter os técnicos e também o lado político. E, frequentemente, nós íamos à Brasília para trazer recurso na área de assistência social. Posso citar para você: Restaurante Popular, Centro da Juventude, Praça Celso, Cras Interlagos, né, toda essa questão do BID também que a gente teve desenvolvendo os nossos centros de referência, principalmente atendendo todas as pessoas, as famílias de maior vulnerabilidade do município de Cascavel. Então fizemos um grande trabalho, é positivo e eu tenho certeza que a tendência cada vez mais, é agora mais do que nunca com a pandemia, é nós atendermos as pessoas mais carentes de Cascavel.
E no Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, a senhora já falava um pouquinho sobre a questão das mulheres na política. pouco a gente trazia uma matéria também sobre feminicídio. É possível no Conselho desenvolver também bons trabalhos? A senhora tem conseguido desenvolver algumas ações que venham a fortalecer?
Então, no caso do CMDM, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, é um controle social, certo? Todos os conselhos existentes, não só da mulher, como do idoso, da criança, do adolescente, agora nós temos também a mulher empreendedora, a gente tem qual é o objetivo? De fiscalizar e fazer que com o Poder Executivo seja executado políticas públicas voltadas às mulheres. E agora nós tivemos uma alteração também, falando aqui, tem o feminicídio, que houve uma alteração da Lei Maria da Penha, e nós temos a última legislação, que é a 13.984 de 2020, que altera a Lei Maria da Penha no sentido de instituir serviço de atendimento ao homem agressor, Roberto. Como que a gente vai discutir essa situação de diminuir, de erradicar a violência, né, doméstica, se nós não temos os homens para poder discutir? Todos os municípios que implantaram serviços direcionados aos homens agressores, eles houve a diminuição, ou seja, houve o combate à violência. Então, essas situações que nós temos que aventar junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, nós temos também, estamos agora oficiando o governo municipal para a instituição do CRAM, que é o Centro de Referência ao Atendimento à Mulher. Temos uma delegacia da mulher atuante em Cascavel, mas nós não temos atendimento psicossocial, principalmente às mulheres que sofrem violência, bem como aos homens agressores.
Um ouvinte interage aqui, quase que eu falei o nome dela, pediu para não ser identificada. Ela diz o seguinte: gostaria de saber da doutora Inês, em relação ao isolamento social, está havendo mais agressões. Ela tem conhecimento disso?
Infelizmente, não é só a violência física, Roberto, que nós temos que se atentar, principalmente a violência psicológica, a violência moral, e a gente, o isolamento faz com que isso aflore mais. É claro que a gente está fazendo uma campanha, fazendo que a gente possa conscientizar a população que nesse momento de isolamento, que haja mais compreensão, haja mais diálogo, né? Porque está ali, em família, está os filhos juntos, está o pai, está a mãe, então esse é o momento de dialogar. Porque antes iam para o bar, né, ou ia para outro local, mas agora não. Acaba a família ficando mais unida e tem que aproveitar esse momento de união e não de violência.
Está tendo mais tempo, a pessoa tem mais tempo e algumas estão aproveitando e melhorando.
Sim, com certeza. Dá para acreditar nisso. Claro, dá para acreditar. Não é só, é claro que houve o aumento da violência doméstica, mas talvez seja nesse momento, agora, assim, não, vamos sentar. O que a gente pode fazer para mudar isso? Então não é somente a mulher, é homem e mulher juntos.
E aqui o outro ouvinte fala sobre as crianças também, né? A gente já ouviu falar algumas situações assim de que as crianças iam para a escola, aquela coisa toda, aí ficando em casa, elas são muito inquietas, são muito dinâmicas.
É claro, e eu vejo assim que na escola é a educação, né? A educação, o seu ensino, mas é dentro de casa que as crianças também devem ser educadas juntamente com o pai, com a mãe, da forma, do contexto da família que é ali instituída. Então, eu vejo que hoje as crianças, elas estão dentro de casa e elas querem o quê? Brincar, né? Mas precisam também estudar, né? Vamos ter as diferenças aí que é de acordo com a pandemia, né?
Outros ouvintes interagindo conosco, o Alceu, também vejo aqui o Giovanni, o Ademar, obrigado pela audiência. E o Alceu, ele faz aqui uma pergunta, ele diz o seguinte: gostaria de ouvir da doutora Inês, como advogada, em relação a esses conflitos entre os poderes. Qual é a opinião dela a respeito disso no Brasil? Ele deve estar fazendo uma referência que nós acompanhamos algumas manifestações, os protestos que estão também, posicionamento do presidente Bolsonaro, de algumas pessoas, a respeito do Supremo, do próprio Congresso. Qual que é a avaliação que a senhora faz disso tudo? E respondendo o Alceu, no que diz respeito à democracia e também até que ponto ele coloca aqui, até onde nós vamos chegar com isso?
Infelizmente, é uma situação ruim para todo o Brasil, porque a Constituição Federal é bem claro que o poder executivo, legislativo e judiciário são autônomos. E quando há essa interferência que a gente está vendo agora na atualidade, há esses conflitos. Mas olha, Roberto, eu vejo assim, quando o ministro ele é nomeado pelo poder executivo, isso só tem que dar errado, né? Porque daí entra as questões políticas. E dentro do poder judiciário, ele tem o poder, ele está ali para poder atender a população, mas no sentido de processo legal, não rasgar a Constituição. E a gente vê isso muito claro. Então, quem sofre com isso, a consequência disso é para a população. Então, está na hora, no momento, todos os poderes se unirem, mas no sentido de beneficiar, e não querer um governar sendo que esse não é o papel do Poder Judiciário.
Mas isso deve se ajustar aí nos próximos meses, nos próximos anos. Não vai chegar a uma situação crítica.
Eu sou assim, tanto com você como ao seu, que acabou aí de enviar a mensagem, que a gente tem um diagnóstico hoje precário, um diagnóstico que a gente ainda não vislumbra agora nesse tempo, essas mudanças que devem, principalmente, de não haver a interferência entre os poderes. É claro que isso a gente vai ter assistir aí nos próximos dias, nos próximos meses, né?
Vamos aguardar e tomara que realmente todos estejam comprometidos com o Brasil, não é?
Acho que a bandeira nacional. Então a gente tem que ter o comprometimento com a população. É uma situação nova, mas não ter essa guerra que a gente está vendo aí hoje.
Doutor Inês, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço e um abraço a todos da família CBN e aos nossos ouvintes.
Conversamos com a pré-candidata à prefeita Inês de Paula, doutora Inês de Paula, do Progressistas. 11:20, intervalo, já voltamos.